10:32. Bom dia para você. Quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Corpo de jovem do Rio Grande do Norte foi encontrado em uma casa em Foz do Iguaçu. Empresário iria ao Paraguai comprar celulares para revender. A polícia apura extorsão seguida de homicídio. Esta é a suspeita. Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre este caso. Fran, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. A causa da morte de Cauê Henrique Santos do Nascimento, que foi encontrado em Foz do Iguaçu, como você falou, de acordo com a perícia, teria sido morto por estrangulamento. Ele, que é de Natal, no Rio Grande do Norte, e foi encontrado morto na segunda-feira, dia 7. A Polícia Civil investiga o que aconteceu e trata o caso como extorsão seguida de homicídio. O jovem era empresário e tinha vindo a Foz do Iguaçu com o objetivo de comprar celulares no Paraguai para revender. A família disse à polícia que desde a última sexta-feira, dia 4, não conseguia contato com o rapaz. Diante do desaparecimento, os familiares saíram do Rio Grande do Norte para o Paraná. O sepultamento do corpo de Cauê acontece nesta quarta-feira em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Segundo a família, há cerca de 2 anos, o jovem tinha lojas de revenda de celulares. As investigações revelam que antes de ser morto, o jovem foi obrigado a fazer transferências bancárias a terceiros no valor de R$ 86 mil. O delegado Rodrigo Souza, responsável pelas investigações, afirmou que, por enquanto, todos os suspeitos são de outros estados. O desaparecimento do jovem foi informado à polícia no domingo, dia 6. No mesmo dia, a corporação localizou o motorista de aplicativo que desembarcou o rapaz perto da casa onde o corpo foi encontrado. Imagens de câmeras de monitoramento também registraram o desembarque do jovem e ele entrando no imóvel, que também foi reservado por aplicativo. O motorista não é considerado suspeito. Lucian.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Um homem morreu atropelado em uma rodovia de Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O acidente foi registrado próximo das 9 horas da noite na BR-373, na altura do quilômetro 178, retorno para a Vila Romana, aqui em Ponta Grossa. O veículo envolvido no acidente foi um caminhão com placas aqui da cidade que havia saído de um posto de combustíveis e seguia no sentido bairro-centro, quando no retorno de acesso se deparou com um pedestre que tentava realizar a travessia. Chovia muito no momento, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e o motorista não conseguiu desviar do pedestre. O homem, identificado como Maurício de Jesus Ferreira, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do caminhão parou no acostamento um pouco à frente do sentido em que trafegava, realizou o teste do bafômetro, não acusando consumo de álcool. O corpo da vítima foi levado para o IML de Ponta Grossa, e o trânsito foi liberado logo após os atendimentos das equipes do IML e também Polícia Rodoviária Federal. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Nós vamos agora a Maringá. Olha só essa situação que acontece lá na Universidade Estadual de Maringá. Zeladoras terceirizadas da UEM entraram em greve. As zeladoras entraram em greve por falta de pagamento dos salários. Os estudantes agora reclamam das condições de limpeza, tanto nas salas de aula e principalmente nos banheiros da instituição. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações sobre esse impasse, né? Zeladoras em greve, aí ninguém tem limpado a instituição. Os estudantes estão na bronca. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. A Universidade Estadual de Maringá mantém 2 contratos com uma empresa especializada para prestação de zeladoria. Um para o campus sede e outro para o Hospital Universitário de Maringá. Uma acadêmica entrou em contato com a CBN informando que as zeladoras que trabalham no campus estão em greve porque não receberam os salários. Segundo a estudante, os banheiros estão muito sujos e sem condições de uso. A greve já dura 3 dias. Hoje os banheiros continuam muito sujos, disse a estudante, as salas de aula também e os corredores. Eles estão até com dificuldade de ir para a sala, né, de ir para a aula. Segundo a universidade, a UEM não está devendo nada para a empresa terceirizada. O problema é que, por causa de problemas de situações trabalhistas, né, ou previdenciárias, a empresa não está pagando salários contas em dia. E é a segunda vez, segundo mês, que isso acontece. A UEM já convocou os diretores da empresa e emitiu uma notificação. O próximo passo é a suspensão do contrato. O possível rompimento de contrato é algo mais complicado, depende de um rito processual mais demorado. No hospital universitário, as zeladoras contratadas terceirizadas, né, não estão em greve, estão trabalhando normalmente. Os cargos operacionais como zeladores, motoristas e vigilantes foram extintos pelo governo do estado e aqueles servidores que se aposentam são substituídos por funcionários terceirizados. É assim que acontece nas universidades estaduais. A CBN ainda não conseguiu contato com a empresa que é responsável por esses serviços terceirizados. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Pois é, aí fica complicado. A universidade tem que dar um jeito, né, de pelo menos fazer essa limpeza durante este período em que as zeladoras estão em greve, né, que tais pagamentos seria o ideal, né, o pagamento dos salários desses profissionais, mas enquanto isso não acontece, é preciso que algo seja feito. A Copel teve a venda das ações na Bolsa de Valores e foi desestatizada. A Marina Prota, da CBN Maringá, tem mais informações, Marina? Da CBN Maringá, não. Vamos voltar o vídeo aqui, voltar a fita. Marina Prota, da CBN Curitiba, tem as informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. E aos ouvintes, a Copel divulgou um novo fato relevante, um documento emitido para o mercado financeiro e acionistas sobre a venda das ações em leilão na Bolsa de Valores de São Paulo. A Companhia Paranaense de Energia foi desestatizada após a oferta de ações que movimentou 5,2 bilhões de reais, incluindo a venda de um lote suplementar. Os papéis foram vendidos a R$ 8,25, um ágio de 5% em relação ao preço de referência que havia sido estabelecido pela companhia no lançamento da oferta em julho, que era de R$ 7,85 por ação. No pregão desta terça-feira, a ação fechou em R$ 8,31. Na prática, isto significa que o Estado deixou de ser o acionista controlador da empresa. O projeto de lei, aprovado na Assembleia Legislativa no fim do ano passado, prevê que o governo mantenha no mínimo 15% das ações. Antes disso, o Paraná era o maior acionista com 31,1%. Pela lei, todo o valor recebido com a venda das ações deve ser aplicado obrigatoriamente em investimentos. A previsão é de que a tarifa da companhia não deva subir após o leilão, uma vez que o controle é feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A Copel é a maior empresa do estado do Paraná e está entre as maiores companhias elétricas do Brasil. São atendidas 4,5 milhões de unidades consumidoras em quase 400 municípios. A CBN, o governo do Paraná, se manifestou em nota e afirmou que o processo de transformação da Copel em corporação ainda está em andamento e a liquidação só deve acontecer na sexta-feira. Com a conclusão do processo, o estado do Paraná se mantém como acionista relevante, o único com direito a uma Golden Share, que é uma ação de classe especial que garante poder de veto em determinadas decisões da companhia, como, por exemplo, manter a sua sede no estado do Paraná e o investimento mínimo na distribuição de energia. O nome da empresa também deve ser mantido. Com o resultado da transformação da Copel em corporação, o estado deve arrecadar novos recursos para utilizar de maneira imediata em obras de habitação, educação, infraestrutura urbana e rodoviária e também sustentabilidade, é o que diz a nota do governo. Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. E nós vamos agora a Londrina falar com a Cláudia Lima, porque a Câmara de Vereadores de Arapongas aprovou a proposta de emenda e o município pode ter agora mais vereadores. É isso, Cláudia? Bom dia.
Isso mesmo. Bom dia, Luciana. A Câmara de Vereadores de Arapongas aprovou, na noite de segunda-feira, em primeira sessão, com apenas um voto contrário, o projeto que altera a lei orgânica do município e abre essa possibilidade de aumentar dos atuais 15 para 17 o número de parlamentares da casa. Com a mudança, a mesa executiva fica liberada para apresentar um decreto legislativo definindo a nova composição. O legislativo de Arapongas é o primeiro aqui da região a discutir o aumento de cadeiras que precisa ser feito até um ano antes das eleições municipais de 2024. A proposta de ampliar a quantidade de cadeiras da Câmara, que deve ocorrer também no Legislativo londrinense nos próximos dias, é de autoria de 5 vereadores. Além de ampliar a quantidade de cadeiras na Câmara de Arapongas, os vereadores também iniciaram a discussão do reajuste dos salários para a próxima legislatura, passando de 11.468 para 14.335 a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.